Estamos apresentando Salão Verde.
O Instituto Brasília Ambiental acaba de ampliar a proteção no entorno do Jardim Botânico. A área de relevante interesse ecológico do Cerradão foi elevada à categoria de reserva biológica. Ela tem mais de 54 hectares, fica perto do Jardim Botânico e da Escola Fazendária e vinha sendo ameaçada pela pressão imobiliária e pelos projetos de parcelamento do solo na região.
Agora rebatizada como Reserva Biológica do Cerradão, a área passa a ser uma unidade de proteção integral. Ficam proibidas todas as atividades que impliquem modificação do meio ambiente, principalmente relacionadas à ocupação humana, caça, coleta ou introdução de fauna e flora exóticas. Será permitido apenas o uso indireto dos recursos naturais da reserva biológica.
95% da flora e da fauna encontradas no Cerradão são nativas do bioma. O superintendente de gestão de áreas protegidas do IBRAM, João Santana, explica a importância de se ampliar o grau de proteção da área.
Uma área bem preservada, não tem construção, não tem pista, não tem infraestrutura nenhuma para uso de recreação nela, né? E ela está ali bem ao lado do Jardim Botânico, a fitofisionomia Cerradão é um tipo de vegetação quase inexistente aqui no Distrito Federal, já após tantas alterações aí da paisagem, né? Ah, ela tem espécies como a copaíba, né? A sucupira branca, tem piqui, tem ipês, perobas, caviúna do cerrado ou jacarandá do cerrado. O Cerradão ele é interessante porque ele é uma formação florestal, né? Então ele é um estágio avançado do cerrado, quer dizer, é um cerrado que já passou muitos anos sem fogo ou que foi queimado menos que o normal. Então, por isso, as aves cresceram e foram formando copas e formando um ambiente florestal.
A transformação de área de relevante interesse ecológico do Cerradão em reserva biológica foi precedida de audiências públicas realizadas no Jardim Botânico. Segundo João Santana, os debates também serviram para envolver a população no tema.
Pela legislação não seria necessário, mas nós quisemos fazer uma audiência pública justamente para ter realmente esse aval maior, essa força maior. É importante porque faz parte, inclusive, da conscientização, né? Muita gente hoje não entende o porquê de uma unidade de conservação. Elas têm diversos benefícios com relação à conservação da biodiversidade e dos recursos naturais, né? Então, quando a comunidade se envolve na gestão de unidades de conservação, fica mais fácil de se disseminar essa informação e também de descentralizar, quer dizer, é um bem comum, é um bem público, né? Uma área pública, não é uma área do IBRAM. É uma área pública, então todos nos beneficiamos daquele oxigênio que é gerado ali, daquela biodiversidade que é mantida ali.
Além do Cerradão do Jardim Botânico, o IBRAM também ampliou a proteção do Morro da Pedreira, que fica na área rural de Sobradinho, perto da Fercal. O complexo de cavernas da região foi elevado à categoria de Monumento Natural, que preserva os sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica.
A Câmara Legislativa também aprovou a lei que uniformiza os sistemas nacional e distrital de unidades de conservação. E com isso, muitos parques da cidade vão mudar de categoria. Aqueles que têm vocações urbana e recreativa, como o Parque Olhos d'Água, na Asa Norte, serão controlados pelas administrações regionais. Já os parques ecológicos ficarão sob a gestão do IBRAM. É o caso, por exemplo, do Parque dos Pequizeiros, em Planaltina, que passará a ter uma administração mais voltada para a conservação da natureza.
Agora, no Momento Ueco, você vai conferir mais um pouco das polêmicas que envolvem a reforma do Código Florestal. O repórter Gustavo Faleiros apresenta a opinião de especialistas e as perspectivas para esta semana.
Momento Ueco.
Bom dia. Está marcada para esta segunda, dia 21, a votação do relatório do deputado Aldo Rebelo, do PCdoB, sobre propostas de mudança no Código Florestal Brasileiro. A discussão do tema ocorre em uma comissão especial formada em 2009 e que desde então tem gerado uma polêmica de grandes dimensões entre o setor agropecuário e organizações não governamentais. Em sua relatoria, Aldo Rebelo claramente se alinhou aos interesses da bancada ruralista, que aponta o Código Florestal como um empecilho ao desenvolvimento da agricultura nacional. Mas o que leva Rebelo e os ruralistas a fazer tal julgamento? Uma vez que o Código Florestal existe desde 1934 e a agricultura brasileira se tornou líder mundial, como poderia a lei ser uma barreira ao desenvolvimento da atividade? As respostas a essas questões talvez estejam no fato de que, desde 2004, algumas determinações do Código Florestal têm sido aplicadas com muito mais rigor. Em especial, a obrigação de recomposição da reserva legal tornou-se a pedra no sapato do setor agropecuário. Reserva legal é uma parcela das propriedades que deve ser preservada. As porcentagens variam entre os biomas. Na Mata Atlântica e no Cerrado, 20% de um terreno devem ser conservados. Na Amazônia, 80%. Isso nunca foi de fato cumprido no Brasil. E só agora, diversos órgãos de meio ambiente, amparados pela Lei de Crimes Ambientais, passaram a processar os proprietários que não possuem reserva legal. O argumento que traz Rebelo em seu relatório é de que, se forem seguidas ao pé da letra, as obrigações do Código Florestal deixam grande parte do setor agropecuário em débito com a Justiça. Mas o problema no relatório é a forma como o deputado tenta resolver este problema. Desconsiderando acordos que já foram feitos estabelecendo prazos para o cumprimento da lei, a proposta de alteração do Código Florestal simplesmente concede uma anistia para aqueles que tenham descumprido a lei até 2008. Neste bolo, entrariam diversas propriedades rurais cujas matas foram derrubadas ilegalmente em um período bastante recente. A posição das ONGs é de que o Código não precisa sofrer alterações, pois trata-se de uma lei moderna o suficiente para garantir a sustentabilidade e a atividade agrícola. Além da anistia às propriedades infratoras, os ambientalistas apontam outros retrocessos na proposta de Rebelo, principalmente a redução de áreas de preservação permanente, como matas ciliares e florestas nas encostas e topos de morro. Como se vê, há uma discussão polarizada onde dificilmente se achará um meio termo. O engenheiro florestal e diretor executivo do Instituto Bioatlântico, Beto Mesquita, escreveu um artigo em Ueco na semana passada, observando que neste momento seria melhor criar uma ponte de diálogo entre as partes para se encontrar formas de melhorar a aplicação da lei sem retroceder na proteção do meio ambiente. Eis um trecho da opinião de Mesquita. A ideologização do debate com o deputado vermelho se apresentando como libertador da pátria do jugo dos verdes internacionais e uma parcela dos verdes propondo a imutabilidade do código por ser contra o modelo agrícola exportador não nos levará a lugar algum. Perderá a agricultura do país, tanto pelos impactos decorrentes do não cumprimento ou da flexibilização exagerada das restrições ambientais, perderá a nação pela impossibilidade de cumprir os acordos internacionais, perderá a população pela degradação dos serviços ambientais do quais depende sua qualidade de vida. Se aprovado hoje na comissão especial, o relatório de alterações do Código Florestal segue para votação em plenário. Acompanhe os últimos acontecimentos em nosso site. Gustavo Faleiros, editor de Ueco, para o Salão Verde.
Momento Ueco. Uma parceria Salão Verde e site Ueco. Acesse www.ueco.com.br.
Quem ainda não se inscreveu no Prêmio ANA 2010 tem até o dia 30 de junho para apresentar o seu projeto. A Agência Nacional de Água vai selecionar trabalhos com o tema Água, o desafio do desenvolvimento sustentável, em 7 categorias: governo, empresas, ONG, pesquisa e inovação tecnológica, organismos de bacia, ensino e imprensa.
As iniciativas devem estimular o combate à poluição e ao desperdício e apontar caminhos para assegurar água de boa qualidade e em quantidade suficiente para o desenvolvimento e a qualidade de vida dos brasileiros. Os vencedores serão conhecidos em cerimônia marcada para 1º de dezembro aqui em Brasília. O regulamento e a ficha de inscrição estão disponíveis em www.ana.gov.br. Repetindo, www.ana.gov.br.
Dica da semana.
O Brasil tem 64 parques nacionais distribuídos por todo o nosso território, mas apenas 21 estão abertos à visitação. A falta de pessoal e de infraestrutura, como ter um centro de visitantes e trilhas sinalizadas, são alguns dos motivos para isso. Mas dentre os parques que podem ser visitados, há belezas que valem a pena ser conhecidas.
E é justamente esse o convite que a Fundação Boticário faz neste mês, quando se comemora o Dia dos Parques Nacionais. Em parceria com a TAM, a entidade está divulgando a importância dessas reservas para torná-las mais conhecidas e, assim, fortalecer o trabalho de conservação. A diretora executiva da entidade, Malu Nunes, enumera os benefícios que as unidades de conservação trazem para toda a sociedade.
E eles são bastante importantes para a proteção justamente da biodiversidade, dos serviços ambientais, que são todos os que regulam a nossa vida. Por exemplo, regulação do clima, da umidade, da temperatura, qualidade e fluxo de água, são alguns dos exemplos de serviços ambientais que são fornecidos por essas áreas conservadas. Então, daí a importância da gente ter parques nacionais.
Malu Nunes observa que é um desafio grande para o Brasil cuidar dos parques nacionais, principalmente devido ao tamanho das unidades. Ela reconhece os esforços para preservar esses locais, mas considera fundamental local a destinação de mais recursos para as unidades de conservação.
É muito difícil você ter recursos suficientes, pessoal suficiente para dar conta desse desafio tão grande, né? Não só na Amazônia, como nos outros biomas também. Caatinga, Cerrado, Pantanal, Floresta Atlântica. Eu acho que o Brasil vem fazendo um grande esforço. O Brasil tem parques nacionais importantes, com bastante riqueza de diversidade, importância para a visitação também das pessoas e tudo. Obviamente que é necessário mais investimento ainda para dar conta, né? A gente precisa de ter mais funcionários nesses parques nacionais para poderem atender os objetivos pelos quais essas áreas são criadas, né? Os parques têm o objetivo de pesquisa científica, de proteção desses recursos, de visitação, uso público, que a gente chama, né? Que são os ecoturistas, vamos dizer, e tudo isso precisa de gente e de investimento. Então é necessário que a política do Ministério do Meio Ambiente e dos órgãos responsáveis preveja um aumento desse orçamento, um aumento dessa estrutura para que as pessoas responsáveis consigam dar conta desse desafio.
Para a campanha que incentiva a visita aos parques, foram escolhidas unidades que contam com estrutura adequada para receber os ecoturistas. Os destinos são o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, o Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, no Nordeste de Goiás, Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, no litoral do Maranhão, Parque Nacional da Chapada Diamantina, no litoral baiano, além do Pantanal e dos Parques Nacionais da Tijuca e da Serra dos Órgãos, ambos no Rio de Janeiro.
E quando se fala em uma unidade modelo, Mônica, é comum os especialistas citarem o Parque Nacional do Iguaçu, famoso por abrigar as maravilhosas cataratas do Iguaçu. Ele é o parque mais visitado do país. No ano passado, Iguaçu recebeu cerca de 1 milhão de visitantes, de um total de 3.800.000 que visitaram parques nacionais no período.
Responsável pela gestão das unidades de conservação, o Instituto Chico Mendes pretende ampliar a oferta de serviços nos parques nacionais, justamente para estimular a visitação. No Parque Nacional do Iguaçu, por exemplo, serão investidos R$4 milhões em 10 anos e alguns serviços poderão ser explorados pela iniciativa privada, como rafting e passeios especiais. O Parque Nacional de Tijuca, no Rio, vai receber R$40 milhões em 20 anos para melhorar sua infraestrutura. Serão concessionados serviços como a bilheteria, o estacionamento e o transporte para o Corcovado.
Pois é, a gente torce para que esta ação realmente melhore a estrutura dos parques e consiga abrir mais unidades para visitação. E como foi lembrado pela diretora da Fundação O Boticário, é importante ter funcionários suficientes e dar a eles condições adequadas para trabalhar.
No site www.tanviagens.com.br, você pode conferir os roteiros promocionais para cidades que abrigam parques nacionais. E no site da Fundação O Boticário, você encontra informações sobre os parques brasileiros. O endereço é o www.fundaçãoboticario.org.br.
E com essa dica para você conhecer os parques nacionais de nosso país, a gente encerra o programa de hoje, que teve a apresentação de Mônica Montenegro e José Carlos Oliveira, a produção foi de Lucélia Cristina, os trabalhos técnicos de Ricardo Coelho e a coordenação de Aprígio Nogueira.
Esta edição e todas as anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. E se você tiver sugestões ou críticas sobre o nosso programa, é só mandar um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. salãoverde.radio@câmara.gov.br. Um ótimo dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.